E aí tem o risco também de quem não está alocado em mais risco é ficar para trás quando você compara com os seus concorrentes, né?
Várias dessas medidas, você olhar individualmente elas, elas fazem sentido. Teoricamente, o efeito macro principal é reduzir risco fiscal e não diminuir PIB. Então, também, a nível macro é positivo. Só que tem a incerteza de impacto, né?
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal do governo que vai substituir o teto de gastos e que foi aprovada pela Câmara essa semana. E a ideia é entender mais detalhes da proposta, entender detalhes da tramitação que ainda vai passar pelo Senado e o impacto dessa, que talvez seja uma das pautas domésticas mais importantes, para a Bolsa. Então, para ajudar a gente com essa discussão, a gente conta com as participações do Pedro Schneider, que é economista aqui do Itaú Unibanco, e do Marcelo Sá, que é estrategista-chefe no Research do Itaú BBA. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Marcelo e Marcelo, hoje está mais fácil.
Tudo ótimo.
Beleza. Bom, Pedro, acho que você conversou com muita gente essa semana, né? O pessoal deve ter tido muita dúvida. E acho que para começar, valeria resumir um pouco quais são os destaques positivos do texto base que foi aprovado e quais pontos que ainda preocupam.
Bom, Marcelo, eu resumiria assim, se tem o conceito do arcabouço e os parâmetros do arcabouço. Parâmetros de curto prazo e de médio e longo prazo. O conceito do arcabouço, que eu acho que foi o que trigou toda a reação positiva inicial do mercado lá atrás, que é basicamente a receita vai crescer sempre mais do que despesa. Que pode ser 70% ou 50%, com parâmetros mínimos, 0,6% em termos reais, ou máximo 2,5% em termos reais, dependendo do crescimento da economia, de quanto você consegue recompor a arrecadação, etc. Então, esse conceito ele garante que, por construção, é difícil ver o resultado primário, receita menos despesa, piorar, porque sempre a despesa vai crescer menos. O que ainda deixa um ponto de interrogação é a questão da parametrização. A gente vai detalhar um pouco mais para frente, mas dado o estado inicial das contas públicas esse ano, sem os efeitos do arcabouço, etc., um déficit primário da ordem de 1% do PIB, aqui na casa a gente estima 1,2%, a velocidade desse ajuste ainda é, se você olhar só o que o arcabouço diz, ainda é relativamente lenta. Além disso, o aumento de gasto previsto no primeiro ano da regra, por uma série de motivos de propostas já contratadas, compromissos que o governo tem, seja políticos ou legais, por exemplo, retorno aos gastos mínimos de saúde e educação, aumento real do salário mínimo, era difícil o governo já fazer um ajuste muito grande em 2024. Então, essa melhora do primário de 2023 para 2024, ela vai ter que vir muito mais do lado das receitas, que é um complemento ao arcabouço, do que ao lado das despesas, que é o próprio conceito ali de uma regra de gastos, como tem sido proposta ali e agora em tramitação no Congresso. Acho que assim, a discussão no Senado ela tende a ser um pouco mais a nível de detalhe, né? Então você teve esse conceito geral que eu comentei que é positivo, parametrização que deixa um pouco de dúvida, mas acho que as mudanças que o Senado deve fazer devem ser apenas marginais. E aí lembrando que a qualquer mudança que o Senado faça, a palavra final volta para a Câmara, sendo um projeto de lei complementar.
Perfeito. E falando de Bolsa, Marcelo, a aprovação não teve um reflexo tão positivo na Bolsa, pelo menos quando a gente olha o índice, mas por outro lado teve um efeito positivo de uma continuidade de valorização do real. Eu queria entender em linhas gerais como você vê o impacto dessa aprovação, não só para a Bolsa, mas para o ambiente de investimentos no Brasil.
Não, eu vejo como positiva, né? Porque eu acho que antes existia um cenário que poderia ser catastrófico, né? Então, acho que quando começaram as discussões do marco fiscal, ninguém sabia direito qual seria a proposta do governo, né? E depois a proposta terminou não sendo talvez uma proposta ideal, mas uma proposta que não vai levar o Brasil pro colapso, né? Então, acho que isso aí é um dado positivo. Quando a gente olha pro marco fiscal, né, e o que o mercado pergunta é o que vai acontecer com a curva de juros, né? E o que aconteceu essa semana, e aí não foi só pelo marco fiscal, mas também teve um dado de inflação que terminou sendo melhor do que as pessoas estavam estimando, que a gente viu a Bolsa sim andar com a aprovação do marco e com esse dado de inflação, né? Então, acho que tem um efeito positivo olhando para frente. E acho que o que o mercado também está olhando é quais serão as próximas medidas que vão ser votadas. Eu acho que uma mensagem importante mostrou a força do Arthur Lira nessa votação do marco fiscal, né? Foi uma aprovação muito grande, o presidente da Câmara bancou isso, e ele está, por exemplo, dizendo que vai conseguir aprovar a reforma tributária, né? Então, acho que esse também é um outro evento importante que o mercado está olhando. Essa primeira fase da reforma tributária, né, que vai cuidar aí do sales tax, né, que são todos os impostos ICMS, ISS, enfim, unificação de todos eles, ele não vai aumentar a arrecadação, tem um período de transição, mas simplificaria o sistema tributário brasileiro. E aí, no segundo semestre, a gente deve ter a discussão da reforma do imposto de renda, que aí a gente vai ter, provavelmente, a tributação de dividendo, o fim do benefício de JCP e, eventualmente, maior tributação para indivíduos mais ricos, né? Essa aí, provavelmente, vai aumentar a arrecadação do governo. Então, eu acho que são eventos políticos importantes para monitorar, que terão efeito, sim, na performance da Bolsa.
Boa. E voltando para o arcabouço, Pedro, você comentou brevemente perspectivas aí de tramitação no Senado, né, que é uma casa que o governo tem encontrado um ambiente mais desafiador, mas queria aprofundar um pouco como você acha que vai ser isso na prática, quais são essas eventuais mudanças ou aprofundamentos que eles vão fazer e como você imagina que pode sair o texto final pós-Senado.
Sim. Assim, o que teve principal de discussão, que até saiu um pouco nos jornais, foi a questão da impositividade. O que é impositividade, né, que é o enforcement no termo em inglês, é o que acontece quando o governo não consegue cumprir a promessa dele ali implícita no arcabouço, na meta de primário, etc. Na proposta original, o principal enforcement era cair o percentual que o gasto cresce como função da receita de 70% para 50%. O parecer do relator mudou um pouco o detalhe disso, mas grosso modo essa etapa continuou, essa parte continuou, mas também adicionou duas outras coisas: contingenciamento obrigatório e os gatilhos em caso de descumprimento. Todas essas medidas, do jeito que estão hoje, elas são positivas, mas o prazo que elas são acionadas ainda demora a aparecer. Então, por exemplo, o governo tem uma meta de déficit primário no ano que vem de zero. Se ele descumpre essa meta, não é que a punição, de forma mais intensa, aparece em 2025, aparece em 2026. E a gente sabe que 2026, né, está agendada, confirmada, uma eleição presidencial. E em qualquer país do mundo, qualquer orientação ideológica de governo no mundo, eleição é sempre difícil de você acreditar que vai ser feito algum ajuste fiscal mais forte se houver algum problema na trajetória prometida de hoje. Então, acho que a discussão no Senado vai ser muito de reforçar esses mecanismos de impositividade, de enforcement, e eventualmente antecipar esses efeitos, o que para, né, para o nosso mundo aqui de investidores, de previsibilidade macroeconômica, etc., seria positivo. Por quê? Porque sempre fica a dúvida, será que essas punições, se as coisas não derem tão certo, vão poder ser acionadas, vão conseguir politicamente ser acionadas em 2026, o ano de eleição, ou não é melhor trazer logo para 2025, que aí é um pouco mais razoável de se esperar que elas sejam acionadas.
Marcelo, acho que vale relembrar, na CEO Conference Nova York, eu gravei aqui com quase 10 gestores, todos já estavam muito otimistas com a Bolsa, antecipando talvez eventos que a gente viu essa semana, aprovação do arcabouço, dados de inflação. Mas eu queria te perguntar, como que você tem visto esse investidor se posicionar de fato, né? Quando a gente olha o índice, ele ainda tem uma representatividade grande de setores mais tradicionais, e o que a gente tem visto andar mais são nomes mais sensíveis a juros, enfim, que tem uma representatividade menor no Ibov. E também acrescentando, como você vê, se você é que você vê alguma diferença entre investidor gringo e investidor brasileiro olhando bolsa nesse momento?
Não, perfeito. Acho que tentando pegar um contexto de antes da conferência para depois da conferência, né? Se a gente conversasse com investidores locais antes da conferência, estava um clima muito ruim, né? Um pessimismo muito grande, com os fundos locais tomando resgate, né? E perdendo dinheiro, né? Obviamente também na bolsa. Mas quando a gente chegou lá em Nova York e começou a falar com os investidores estrangeiros, a gente já via um otimismo muito maior no estrangeiro do que com o local. Só que durante a conferência, eu acho que também, conforme as empresas foram conversando com os investidores e passando feedback de que atividade econômica que eles estão percebendo não está tão fraca assim, né, que as perspectivas de consumo estão melhores do que eram no início do ano, né, que a gente não teve aí um credit crunch, né, que uma crise de crédito que se achava que poderia ter, como teve essa discussão no início do ano, os locais começaram a ficar mais otimistas, né? Eu acho também na conferência teve a oportunidade de investidores locais também conversarem com os investidores gringos e talvez terem uma visão não tão contaminada com o que está acontecendo no Brasil, né? Porque a gente fica aqui no nosso mundinho aqui com o nosso news flow e o gringo está olhando o Brasil de forma relativa, né? Comparando com outros mercados, né? E fala, não está tão ruim assim, né? O arcabouço fiscal, como eu falei, né? Não vai levar o Brasil para o colapso, né? O juro está muito alto, em algum momento o Banco Central vai começar a cortar a Selic. E a gente começou a ver também, na curva futura de juros, né, uma antecipação desse corte, né? Então, estava mais para o final do ano, hoje você olha a curva de juros, está mais ali para setembro, podendo até ser, eventualmente, um pouco antes, com uma probabilidade menor, né? Mas essa curva, ela está se antecipando para quando vai começar a ter esse corte de juros, né? E aí, se a gente pegar a performance da Bolsa dos últimos 2 meses, você consegue ver que esses players que você falou, né, mais sensíveis a juros, com mais beta, andaram muito mais do que os players defensivos, né, que players de commodities, por exemplo, né, que foram papéis que fizeram muito bem no ano passado, né. Então, esse rotation já começou, né, de sair de defensivos, commodities, para uma migração para domésticos mais sensíveis a corte de juros, empresas de financials, só que a gente acha que esse trend vai continuar. Então, na nossa visão, isso vai continuar, mas esse rotation já começou. E eu tive, por exemplo, depois de soltar um relatório, que depois eu comento, várias reuniões já com investidores, já comecei a ver esse movimento acontecendo. E aí tem o risco também de quem não está alocado em mais risco é ficar para trás quando você compara com os seus concorrentes, né? Então, agora está todo mundo correndo para poder mudar posicionamento, né? Então, a gente acha que isso vai continuar nos próximos meses.
Legal. Depois a gente passa então pelos nomes aí, as mudanças na carteira, mas para fechar a parte do arcabouço, Pedro, acho que assim, o texto foca muito, e eu já vi você falar sobre isso, muito na parte das receitas e não no controle das despesas, né? O que indica um foco do governo aí em aumentar a arrecadação, consequentemente impostos. Então, para fechar, eu queria perguntar, qual vai ser essa estratégia na prática, né? O Marcelo até comentou alguns pontos aí, mas queria ouvir de você também. E também entender como você está projetando a nossa relação dívida-PIB.
Acho que além do arcabouço, acho que a estratégia geral do governo é tentar amarrar receita, despesa e resultado. E como eu comentei, a despesa, principalmente para 2023, né, já é um fato, dado a PEC da transição, mas 2024, dados os compromissos já assumidos, o gasto vai estar crescendo bastante. E aí, por isso, você precisa, para amarrar despesa com a meta de resultado, né, zero ano que vem, você precisa desse complemento das receitas. A estratégia até agora, e aí a gente até soltou recentemente um relatório bem detalhado, linha a linha ali de todas as medidas de receita. Marcelo soltou, também já tem algum tempo, um relatório falando quais as empresas que podem sofrer mais com determinadas linhas de arrecadação. Os dois relatórios são bem completos, bem interessantes. Fica a dica aqui de leitura. A estratégia na receita até agora é tentar reduzir distorção. Por que reduzir distorção? Porque uma coisa é aumento explícito de carga tributária. quando você faz ajuste fiscal por esse lado, você sabe que vai ter uma punição ali, alguma perda de atividade econômica, emprego, renda, maior do que hoje você tem uma ineficiência, eu preciso corrigir essa ineficiência para reduzir o meu risco fiscal e isso gerar um ciclo positivo, o Marcelo comentou, de juros, câmbio, etc. E aí, basicamente, são três grupos de distorções que o governo está tentando combater. O primeiro deles é revisar, diminuir o litígio fiscal, né? Então, você tem um sistema tributário que é caótico, Marcelo falou da importância da reforma tributária, e o governo falou, não, várias disputas tributárias estão ao nível administrativo do tribunal do CARF, vamos tentar reduzir o número de disputa, aumentar as vezes que a fazenda ganha, nos casos que realmente importam. Então tem todo um projeto de lei de mudança do CARF. Segundo grupo, vamos reduzir iniciativas que a gente chama de elisão fiscal, que é o planejamento tributário das empresas. Aí você teve desde medidas para limitar abatimentos de benefícios fiscais do ICMS, nos impostos sobre lucro corporativo, passando por limitar iniciativas que a gente chama de transfer price, né, que é coisas relacionadas a preço de exportação e alinhar o Brasil aos padrões internacionais da OCDE, etc. Enfim, várias outras, né? E aí o terceiro grupo, vamos reduzir isenções, vamos reduzir incentivos tributários. E aí isso tem, por exemplo, o que o Marcelo já comentou também, vamos tributar lucros e dividendos, que hoje não são tributados, mas tem também coisas como vamos tributar as apostas esportivas, que hoje não são tributadas, enfim, assim por importações de pequeno valor, de comércio de varejo, etc. Então, assim, tem várias dessas medidas, você olhar individualmente elas fazem sentido. Teoricamente, o efeito macro principal é reduzir risco fiscal e não diminuir PIB. Então, também, a nível macro é positivo. Só que tem a incerteza de impacto, né? Como são distorções, boa parte dessas distorções estão ali surgem da interpretação diferente de cada um em relação ao que está escrito na lei. O sistema tributário é muito confuso, então tem uma lei, cada um entende de um jeito, o que a fazenda está falando, não, estou mudando a lei, eu estou mudando a interpretação. Mas mudar a lei sempre tem disputa a nível judiciário, que demora, enfim, tem questionamentos, embargos, etc. E a nível de interpretação também, né? Vamos mudar a lei, vamos passar no Congresso. Aí começa a aparecer as resistências políticas. Então tem resistências políticas, tem resistências do tempo para essas medidas maturarem, mas as medidas estão na direção correta. Então, assim, acho que o grande ponto aqui, aí linkando com a trajetória da dívida, né, a gente espera uma dívida que cresça, grosso modo, 3 pontos por ano nos próximos anos. 76% do PIB esse ano, 79% ano que vem, 82%, 85% ao final de 2026. Mas para amarrar tudo, assim, qual é a discussão fiscal do país hoje? O governo fez uma promessa que o resultado primário ano que vem vai ser zero. Trajetória é sempre mais difícil, né, de você conseguir ter uma segurança perfeita, porque depende do PIB, depende do juro, depende do câmbio, depende da inflação, depende do cenário externo, etc. Mas o importante é, será que o déficit primário do ano que vem vai ser melhor do que o desse ano? Desse ano, em torno de -1. Ano que vem, tudo bem, se essas medidas, por conta dessas incertezas que eu comentei, derem errado, o importante é, vai ter uma melhora? Vai de -1 para, por exemplo, -0.5? Quanto maior essa melhora, acho que mais a gente vai ver esse ciclo positivo de juro para baixo, crescimento melhor, etc. Quanto mais derrotas o governo tiver nessas estimativas de impacto, etc., pior. Quando a gente vai saber isso, né? Que sempre o timing é uma questão importante. Então, acho que a gente vai saber isso no curto prazo. A maior parte dessas medidas já vai valer só a partir do ano que vem, né? Então, todas essas medidas de incentivos fiscais, transfer price, etc., começa 1º de janeiro. Então, os dados de arrecadação a partir do ano que vem é que vão ser a prova, né? O governo está estimando impacto, tem questionamento por parte dos contribuintes, mas vamos ver no fim quanto vai arrecadar. E aí a gente vai começar a descobrir no ano que vem, se arrecadar e conseguir cumprir a meta, ótimo, ciclo super positivo para o país. Se não, Aí vamos ver o que acontece com a questão da impositividade da regra, que foi o comentário da pergunta anterior. Qual é o plano B do governo? Mas aí fica aquele clima de incerteza maior. Então acho que o timing para a gente ver isso vai ser segundo semestre, uma discussão mais de terminar de votar o arcabouço, reforma tributária, coisas de produtividade, mas plano fiscal do governo, acho que o resultado dele vai ficar claro no primeiro semestre do ano que vem, que é quando o tema fiscal de novo vai estar ali super forte nas manchetes.
Deixa eu só complementar um ponto no que o Pedrinho falou, né? Então, assim, acho que essas medidas de aumento de arrecadação são muito boas para o macro, né? Mas gerou também muito barulho na bolsa, né? Então, por exemplo, uma das medidas que era o governo federal dizer que quer tributar imposto de renda sobre benefício de ICMS, né, que foi concedido para os estados, para as companhias, é super polêmico. Né? A gente fez, por exemplo, evento com 3 grandes escritórios de advocacia que tiveram uma interpretação da decisão do STJ completamente diferente da do governo. E até na conferência de Nova York, né, a gente teve a chance de conversar com várias empresas de varejo, elas não estão tão preocupadas, elas acham que esse benefício vai ser mantido porque legalmente eles estão protegidos. Então, eu diria assim, é uma discussão complexa, acho que muitas medidas foram anunciadas, acho que tem, do ponto de vista de arrecadação caixa, é complicado, né, porque todo mundo vai questionar isso judicialmente, e a gente aqui como analista de mercado também tem que ficar acompanhando como essas medidas poderiam afetar setores específicos e empresas específicas. Então, por exemplo, esse ponto do CARF que o Pedrinho falou, né, foi enviada uma medida provisória. Essa medida provisória tem efeito imediato de lei. E aí o governo, com o poder da medida provisória, colocou questões polêmicas para serem votadas no CARF. De 20 ações que foram votadas, o contribuinte perdeu 19 vezes. Só que todas as empresas entraram com ação, com liminar, para poder parar essas votações, porque eles estavam perdendo. E agora parou. Então, assim, agora provavelmente vai caducar essa medida provisória e vai ter que enviar uma lei para poder discutir isso, né? Então, assim, não é tão óbvio que o governo vai conseguir arrecadar isso. E agora eu diria que as empresas estão um pouco mais confortáveis, que judicialmente elas estão mais protegidas.
Perfeito. Acho que, para fechar agora, Marcelo, a gente comentou um pouco da rotação de portfólio, mas para tentar exemplificar, acho que valeria passar pelos nomes que compõem hoje a sua carteira Brasil Buy List, também principalmente reforçando as mudanças que você fez.
Não, perfeito. Olha, pós-conferência a gente fez uma grande mudança na nossa carteira. Tá? Então a gente tem 10 papéis, a gente trocou 5 papéis, uma mudança muito brusca. E num conceito de reduzir exposição a players defensivos e commodities e aumentar a player domésticos mais sensíveis a corte de juros com mais beta, que é o que a gente chama, né? Então, a gente incluiu 5 empresas na carteira. A gente incluiu o BTG, a gente incluiu o Nubank, a gente incluiu o Grupo Soma, a gente incluiu Rappi Vida e a gente incluiu Localiza, tá? E no final, foi até interessante o time, porque no dia seguinte teve esse dado positivo do IPCA que fez com que essas ações subissem muito. Então, por exemplo, Rappi Vida subiu 10%, se não me engano, no dia, né? E a gente acha que esse movimento vai continuar. Além dessas companhias, né, que eu mencionei, a gente tem 2 empresas de commodities ainda. Uma é a Suzano, que é uma empresa de papel e celulose. A nossa visão aqui é a celulose está perto do bottom, né, chegou no preço mais baixo. E agora a perspectiva é de melhora. Tem performado bem, se a gente pegar a performance dos últimos 30 dias. A gente tem PetroRio, que é uma empresa de petróleo. E a gente está positivo com a commodity petróleo para o segundo semestre. E é uma ação que está mais isolada, de discussões políticas. A gente tem a Equatorial, que é uma empresa de energia elétrica de alta qualidade, que aí sim é uma empresa mais defensiva. Temos B3, que é uma empresa mais sensível a corte de juros. Seria isso a nossa carteira hoje.
Bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Queria novamente agradecer as participações do Pedro e do Marcelo aqui.
Valeu, um abraço a todos.
Obrigado aí, pessoal.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!